Você está ouvindo Feijoada Completa.
Acaricia mi sueño.
Aí, Lúcio Gatica, cantando junto com, né, com Calbi, essa canção El Dia Que Me Quieras. O Calbi Peixoto fazendo parcerias também internacionais, né, coisas muito bacanas. Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, enviando críticas, sugestões, elogios, nosso programa está sempre atento aí, recebendo a sua participação. Nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente. E agora o assunto é tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Olha, para os viajantes, uma notícia muito boa. Quem gosta, principalmente, de viajar para o exterior, quem gosta e tem din-din para isso, né? Porque precisa ter dinheiro. A Confidence Câmbio, uma das empresas aí que está no mercado administrando taxas, enfim, né? Administrando venda de moedas estrangeiras, acaba de lançar um aplicativo. É a primeira a fazer isso e esperemos que isso, obviamente, desperte a iniciativa não só de outras empresas de câmbio, como também dos bancos. Né? A gente sabe que tem no mercado de moedas estrangeiras existe uma concorrência bacana, inclusive às vezes até de taxa. Né? Você pode comprar não só na Confidência, mas você pode comprar nos bancos, né? Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco vários outras instituições financeiras, Bradesco, etc., oferecem a possibilidade de compra de moeda estrangeira. Mas a Confidência resolveu inovar e saiu aí com um aplicativo bem bacana. Já está disponível para iOS, né? Para iPhones e iPads e também para o sistema Android. Você pode, portanto, baixar o aplicativo na Google Play ou na App Store. O aplicativo é nada mais, nada menos que um jeitinho de você comprar moeda estrangeira sem sair de casa. Você entra lá, tem que fazer o cadastro com o seu CPF bonitinho, porque toda a compra de moeda estrangeira tem que ser relatada à Receita Federal, né? Então esse processo é o processo que você já faz no banco. Você vai fazer tudo pelo aplicativo. Entra, faz um cadastro, faz a sua senha, faz uma conta, e você digita lá, coloca lá o seu CPF, e aí você vai determinar a quantidade de moeda estrangeira que você vai querer e qual. São 14 moedas disponíveis no aplicativo, incluindo dólar, euro e por aí vai. A aquisição de moedas é feita através do sistema de débito automático na sua conta corrente, então é um sistema criptografado, ele vai redirecionar você para o seu banco para poder fazer a transferência do valor correspondente àquele valor que é em real, né, da moeda que você está adquirindo. Lembrando o seguinte, todas as empresas de câmbio, elas sempre cobram uma taxa de administração, cada uma cobra uma taxa definida, uma taxa para moeda e uma taxa para dinheiro em espécie, né? E uma taxa para carregar o famoso cartão pré-pago, aquele cartão que você leva para viagem, né? Que tem Visa Travel Money, é um deles, mas tem vários outros. Na Confidência, nesse aplicativo, você pode adquirir tanto a moeda em espécie quanto também solicitar um cartão, né, desse cartão pré-pago ou inclusive recarregar o seu, se você já tiver um emitido por eles. O interessante é que a compra de moeda pode ser inclusive paga por débito também através de boleto, viu? Eles podem gerar, você pode mandar imprimir um boleto, pagar e depois a moeda é direcionada para você. No caso da moeda em espécie e também do cartão quando você solicita a primeira vez, a compra pode ser entregue na sua casa ou no seu trabalho. Então, lá no aplicativo, você coloca o endereço de entrega e a pessoa, né, alguém leva para você bonitinho lá o envelope com o cartão já devidamente com a carga, com o valor que foi solicitado na compra. Então, é uma uma iniciativa bacana da Confidência Câmbio, que, enfim, outras empresas devem adotar, certamente, porque isso é concorrência, né? E como a concorrência existe, óbvio, na compra lá, no, na boca do caixa, vai ter que existir também nos aplicativos. Certamente, muita gente vai atrás disso e nós vamos ter, em breve, uma nova modalidade de aquisição de moeda estrangeira através de aplicativos, né? E para entregar em casa, o que é muito bom e também é mais seguro para você não ter que ficar andando por aí com moeda estrangeira na sua bagagem, na sua bolsa. Pode receber direto em casa ou no seu trabalho, que fica muito mais tranquilo. Então, essa é a iniciativa aí, mais uma coisa bacana que você pode fazer através do celular, comprar moeda estrangeira por aplicativo. Muito boa a iniciativa. E agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Tão sublime o amor.
Calbi Peixoto, é tão sublime o amor, mais uma das suas grandes interpretações para essa belíssima canção. Bom, Calbi Peixoto nos deixou, né, no último domingo, né, no dia 15 de maio, faleceu Calbi Peixoto aos 85 anos, ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, no Itaim Bibi, em São Paulo, por conta de uma pneumonia e, enfim, em função dessas complicações, veio a falecer. Calbi Peixoto, que nasceu em Niterói em 1931, começou a carreira no início dos anos 50, mais ou menos por 1950, 51, cantando no Rio de Janeiro. Depois mudou-se para São Paulo em 1952, também apresentando-se em boates e, enfim, né, ele foi realmente um grande crooner. E caracterizado sobretudo por suas performances, por seus shows sempre espetaculares, apoteóticos, sempre com big bands, orquestras, né? E deixando aí um legado importantíssimo para a história da música brasileira, né? Seria um dos ícones da música brasileira, como a gente tem tantos outros grandes nomes importantes, mas que cada um, né, com a sua marca tão pessoal. Calbi Peixoto, o seu jeito de cantar, que era único, né? Não havia nenhum cantor nem parecido com ele. Você ouve Calbi, você sabe na hora que se trata de Calbi. Bom, quem escreveu um livro sobre Calbi, Bastidores, 50 anos da voz e do mito, e também escreveu livros sobre, biografias sobre outros grandes nomes da música brasileira, como Ângela Maria, é Rodrigo Faor, crítico de música, jornalista, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Rodrigo Faor também escreveu sobre a Revista do Rádio, enfim, vários livros, né, dedicados à história da nossa música. É com ele que a gente vai conversar agora para poder recordar um pouco e falar um pouco sobre esse grande mito, essa grande voz que é Calbi Peixoto. Rodrigo, prazer falar com você, como vai? Tudo bem?
Tudo jóia, prazer é meu.
Rodrigo, como a gente pode... Eu estou dizendo aqui ao longo do programa que Calbi Peixoto era, por excelência, um crooner. Essa definição, na sua opinião, se encaixa no perfil dele?
Olha, eu não concordo, porque o crooner, na verdade, nem sempre ele tem um estilo pessoal, um estilo próprio. Às vezes o crooner, ele é um mero reprodutor, ainda que versátil, do hit parade, entendeu? Nem todo crooner consegue evoluir para um grande cantor, para um grande intérprete.
Uhum.
E eu acho que o Calbi, ele começou como crooner, sim, mas ele já, desde as primeiras gravações, você já sentia nele uma presença muito forte, um jeito muito particular de interpretar. Então,
sim,
assim, é uma voz muito, muito ainda mais que você disse no início do programa, que se você ouvir Calbi em qualquer lugar, você sabe que é ele,
uhum,
né? Que é uma voz muito pessoal. Então, eu não acho que seja crooner. Acho que ele, assim, ele crooner no sentido de versatilidade, tudo bem. Mas não como,
sim,
uma definição.
Não como uma digamos, um repetidor daquilo que é.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Ele,
é muito
pelo contrário,
pessoal,
acho,
né,
que ele é um dos grandes estilistas da nossa canção. Porque muitos imitaram ele.
Uhum.
Muitos que vieram depois imitaram, tentaram imitar ou se influenciaram por ele.
O Calbi começou a cantar numa época, dos anos 50, Rodrigo, que a gente via surgimento, aliás, as grandes vozes estavam em destaque nos Estados Unidos. A gente tinha Nat King Cole fazendo muito sucesso, a gente tinha Sinatra já totalmente estabelecido, e o Tony Bennett praticamente em início de carreira, né, começando a cantar ali no início dos anos 50 também. De que maneira essa... Porque muito do que a gente ouve na música do Calbi, a gente lembra dos grandes standards, né? Desse som da Big Band, enfim.
É, porque inclusive os primeiros sucessos dele, assim, que foram o Blue Gardenia, Daqui pra Eternidade, É Tão Sublime o Amor, são versões de músicas americanas, A Pérola e o Rubi, né? Canções que imortalizadas pelo Nat King Cole e outros artistas daquela época. Então, eram foxes, né? E americanos. Mas também muito samba-canção. Agora, o Calbi, ele teve uma influência muito grande do Orlando Silva E do Nat King Cole. Então, assim, ele tem um lado seresteiro do Orlando Silva. Isso é muito latente no canto dele. Quando você ouve ele cantar um samba-canção, uma canção, uma seresta, você vê perfeitamente, você identifica, né? Até mais recentemente, que ele era... Eu te esqueci muito cedo pelo tempo que passou. O velho Arvoredo, que já Bem mais pra cá, você sente ali, na hora, a influência do Orlando, do Silvio Caldo, do canto seresteiro brasileiro. Da mesma maneira que quando você ouve esse maravilhoso disco dele em tributo ao Nat King Cole, que ele canta Mona Lisa, nananana, que é um... É, aí você vê também que é o outro lugar que ele está super à vontade, né? Que é ali o território dele também. Até porque ele morou nos Estados Unidos, né? Nos anos 50 também, ficava entre lá e cá, né? Ficou 5 anos entre lá e cá. Então ele absorveu ainda mais isso, né?
Ah, é, com certeza. Agora, essa facilidade que ele tinha de interpretar em idiomas diferentes, cantou italiano, espanhol, francês, Inglês... Isso foi uma coisa que já para o próprio empresariado da época, a produção, enfim, nos anos 50, chamou muita atenção e foi um dos fatores que levou ele ao sucesso já de saída, né?
É, assim, tem uma coisa que a gente tem que ressaltar, que a musicalidade do Calbi era assombrosa. Era uma musicalidade incomum. Embora ele escutasse pouco, ele tinha um problema de audição desde jovem, mas ele chegou até a usar aparelho, Mas ele tinha ouvido absoluto. Então, assim, ele não desafinava, não. Sabe? Ele tinha um ouvido, e mesmo sem falar tão bem idiomas, assim, ele foi aprendendo, ele conseguia reproduzir perfeitamente aqueles sons. Então, ele cantava bem em francês, cantava bem em... em espanhol, cantava bem em várias línguas, né? Então era um negócio incrível. E também a versatilidade, a musicalidade dele também, dele cantar bem em vários ritmos. Porque muitos cantores do tempo do Calbi eram muito quadrados. Sabia, ou o cara era só sambista, o cara só sabia cantar samba, ou então o cara era cantor romântico, só sabia cantar ou samba-canção ou balada. Se você desse uma música mais jazzística ou swingada, ficava ridículo, assim. Eu acho que uma pessoa que era, tipo, tá viva ainda, a irmã dele musical, é a Lana Bittencourt, que também tem uma versatilidade semelhante à do Calbi, uma espécie de Calbi de saias. E ela também canta em vários idiomas e maravilhosamente, com muita voz. Entende? A Ângela já também é uma irmã musical dele, mas é mais brasileira, assim. Ela canta em espanhol também e tal, mas ela é uma cantora bem brasileira.
Pois é, a Ângela, que é uma das... O Calbi, ao longo da carreira, fez várias gravações em parceria e era também um cantor muito requisitado até pela sua versatilidade, e muita gente queria gravar com o Calbi, né?
É verdade. E isso também tem a ver com o carinho que todo mundo tinha por ele. Tem até hoje. Porque é uma pessoa que nunca quis falar mal de amigo, sabe? Nunca ficou fazendo intriga, nunca caiu em provocação. Isso é muito comum no nosso meio, sabe? Então, assim, é um meio que tem muita fofoca, que tem muita inveja, tem muito ciúme. E ele, não vou dizer, claro que ele era muito vaidoso e que ele teve lá as suas coisas, mas em relação a colegas, ele era uma pessoa muito, assim, muito discreta. Aliás, Ângela também, por isso que eles são tão amados. Então é isso, então todo mundo queria gravar com ele, assim, né? Então ele fez um disco de duetos, né? Ele participou do disco de várias pessoas também. Ele gravou com muita gente.
E gente que tinha um estilo parecido e gente que tinha um estilo completamente diferente do dele, né? Mas que se encaixou muito bem, né? A gente ouviu aqui mais cedo a gravação do Gilberto Gil com ele, com a Mar de Rosas, né? Vivendo Mar de Rosas. Que é uma gravação espetacular, quer dizer, você vê um Gil entrando numa onda standard. Gil tem uma versatilidade incrível também.
E tem uma gravação que eu tenho que falar, que é a música que a Elis gravou com ele, que é o Bolero de Satã.
É, o Bolero de Satã, que a gente tocou aqui.
Na minha opinião, é o divisor de águas da carreira dele, porque ele nos anos 70 era o rei da noite, cantava em tudo que era boate, churrascaria e tudo, com sucesso, mas um sucesso para o público dele,
uhum.
né, que adorava e prestigiava, sempre fazia para fazer uma semana, um mês, que fazia dois, três meses, era sempre assim. Só que aí ele foi redescoberto, quando a Elis, que era um mito, chama o Calbi, assim, para gravar com ele, que era tudo que ela gravava, era onde ela passava um atestado de qualidade,
sim.
O pessoal mais moderno falou assim, opa, quem é esse cara que tá vivo aí, sabe? Esse cara, porra, canta demais. Então, isso com certeza ficou no inconsciente coletivo do povo quando a Som Livre resolveu reinvestir no Calbi, quando o João Araújo resolveu investir nele e fez o LP Calbi Calbi, produzido pelo Max PR em 80,
uhum.
que é o disco que tem a música Bastidores do Chico, Cantei, Cantei. E a música da Joana, que fez sucesso também, Loucura. Então, esse disco, nesse disco ele se renovou, ele começou a cantar outro tipo de repertório também, que ele sempre gostou, mas não tinha oportunidade.
Uhum.
O último canto dele foi ficando também mais macio, sabe? Ele não ficou tão impostado. Então, eu acho que foi depois que a Elis gravou com ele que redescobriram o Calbi.
Essa coisa do macio é impressionante, assim, porque quanto mais a gente vê essa maturidade, a gente vê também, quer dizer, essa maciez na voz, o que ficava mais ainda perfeito para uma interpretação jazzística, como é o caso, por exemplo, de A Fog Day, por exemplo, que ele é magistral aquela interpretação.
A Fog Day é uma gravação de 58, de um LP que também pode entrar para o álbum dos precursores da Bossa Nova, que é um disco que ele fez com os irmãos músicos,
uhum.
o Marcelo Peixoto, foi um grande pianista de jazz, o Araquém Peixoto, pistonista, e a Andiara, que foi uma grande cantora nos anos 40, 50, cantora de cassino, inclusive.
Uhum.
E ele gravou, eles abriram juntos a Boate Drink, e anos depois, em 64, né, que era do John Ferreira, E em 58 eles gravaram esse LP coletivo, e que era um outro Calbi, porque na Columbia ele gravava as coisas mais populares.
Sim.
E na RGE, que foi um disco cedido, assim, ele gravou Só Louco, Dorival Caim, gravou A Fog Day, gravou A Meme Core em italiano.
Uhum.
E é um primor. São músicas
são gravações incríveis, francês.
É um absurdo.
É verdade.
E aí, outra coisa, na mesma época, ele gravava com o Ron Cobb e Cobb Dijon nos Estados Unidos. E a voz ainda era mais forte, assim, ainda era mais incrível, com os arranjos muito modernos. Então, umas coisas que lembravam um pouco o Elvis, só que com mais voz do que o Elvis, sabe? Então, o Burt Bacharach chegou a dar uma música para ele antes da fama, porque a fama do Burt Bacharach, ele era pianista Marlene Dietrich no final dos anos 50, e ele foi chamado para ensinar ela o Luar do Sertão, porque ele morava em Nova York, ela também, e precisava de um cantor brasileiro para ensinar. Então ele ensinou a música e conheceu o Burt Bacharach. Ele deu uma música para ele e gravou como Cobb Dijon, You Are the Dream. I'm the dream and you are the dreamer. I dream of you night and day. Se eu ouvir a voz dele nessa música, eu não acredito.
É uma coisa espetacular. Agora, os shows do Calbi eram sempre bastante... era bem performance, né, Rodrigo?
Eu acho que ele, aos poucos, assim, o Calbi foi se soltando cada vez mais. Ele foi vendo que ele sempre fez muito sucesso ao vivo. Ele, inclusive, é um cantor já moderno para os anos 50. Ele não era tão paradão. Tanto que quando surgiu a TV, ele se adaptou muito melhor que outros colegas dele, contemporâneos. Mas, com o passar do tempo, ele foi ficando mais showman. E isso também foi para o figurino. Que antes ele cantava de smoking, lá nos anos dourados, não sei o quê. Mas, aos poucos, ele foi... vendo a evolução, a Jovem Guarda, a Tripicália, o Maria Bethânia, nem Mato Grosso, as pessoas aparecendo, e também o que se fazia lá fora, aquela indumentária do pianista Liberati, né? Ele foi vendo como é que as pessoas, né, iam pro próprio Elvis, as roupas mais extravagantes, ele também pegou um pouco dessa extravagância para ele, né? O Tom Jones também, esse tipo de cantor, né, mais super expressivo, assim, ele se identificou com isso também e também levou, quer dizer, ele não ficou só com aquela influência do Nat King Cole lá atrás, ele foi também somando novas influências e construindo essa imagem híbrida, né? Eu digo sempre nas entrevistas, que quando me perguntam para definir o Calbi, que eu acho que o Calbi é uma ótima tradução do nosso povo, porque o nosso povo olha muito para fora, principalmente para os Estados Unidos, então o Calbi tem uma coisa de glamour de Hollywood, né?
Uhum.
Ao mesmo tempo é brasileiríssimo, mais brasileiro e mais melodramática impossível.
Sem dúvida nenhuma.
Então é brasileiro internacional, é brega e é chique, é masculino e feminino, né? É delicado, mas a voz é grave. Então, assim, é isso que torna o Calbi único, ímpar, sabe?
Não versatilidade temos mesmo, né?
Tá nem parecida com ele aqui.
Com certeza. Agora, como é que era o Calbi desses últimos anos de vida e de carreira? Como é que você o definiria?
Olha, musicalmente, ele continuava muito interessado sempre em cantar melhor. Ele ouvia muitos produtores, sabe? Assim, eu cheguei a produzir uma outra faixa dele em estúdio também, dois shows que ele participou comigo, assim, que até já foram exibidos em TV, um saiu em DVD, que foi o da Dolores Duran.
Uhum.
E assim, ele gostava de saber a sua opinião depois que ele cantava, o que ele podia fazer de melhor, se a voz estava boa, se podia fazer, sabe? Ele tinha essa humildade.
Isso é muito bacana.
Fantástica. E realmente, assim, nas produções do meu amigo Thiago Marques Luiz, que produziu os últimos 10 discos dele, né, nos últimos anos, ele adorava gravar, era uma coisa que ele ia pro estúdio todo feliz, estudava, queria fazer sempre melhor. Agora, pessoalmente, ele já estava quase que se despedindo da gente, ele já estava mais ausente, a memória dele já não estava boa, uhum. Ele falava pouco, sabe? Uhum. Ele vivia para cantar, assim, ele dormia muito, ficava em casa e depois, né, se empetecava todo, saía para cantar e voltar para casa, ou para gravar e voltar para casa. A vida social dele foi ficando muito restrita.
Sim.
Nos últimos anos. Uhum. Né? Talvez já fosse, ele é uma pessoa tão elegante que talvez isso fosse uma maneira já dele se despedindo de todos, talvez, sabe?
De maneira gradual, né?
Talvez fosse
exatamente isso, né? Com certeza. Rodrigo Faor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, falando de Calbi. É realmente uma arte incrível cantar como ele cantava.
De uma era, assim, não existe mais um cantor assim tão importante da geração dele vivo.
Eu acho que a gente perdendo o Calbi é como...
Ele tem o Agnaldo Raiol, tem o Márcio Franco, tem o Timóteo, tem outros, mas já são pouquinhos, já começaram no final dos anos 50 para os 60.
Uhum.
Um cantor da geração da era do rádio, ainda firme, com esse vozeirão, assim é o último.
É verdade. Acho que a gente perder Calbi meio que como quando aconteceu dos americanos perderem o Sinatra, que enfim,
dúvida,
né?
Eu acho que se compara, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Calbi tem muito. Ele tem pouco a ver com o Sinatra. Eu acho que o Calbi é muito mais exuberante que o Sinatra. O Sinatra é um cantor mais cool.
Mas é, exatamente.
Agora, em termos de importância, eu acho que dá pra gente comparar.
Sem dúvida nenhuma. Sabe? Eu acho que sim. Eu acho que concordo com você. No ponto de vista da performance, da apresentação em si, quer dizer, você vê um Sinatra, ele é muito mais comedido, né? Apesar do vozeirão, mas era mais comedido e não tinha tão performático.
Assim, o Calbi. É outro estilo, né?
Exatamente. Agora, do ponto de vista da importância, não tenho dúvida nenhuma. Isso aí
é verdade.
Realmente é uma perda.
E uma coisa muito importante que você também falar é o seguinte: ele morreu com 85 anos, tendo se apresentado, o último show dele foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lotado. E ele tinha 85 anos. Num país com a memória tão negligente como é o nosso, isso é notável. Isso é mais um recorde pro livro dele.
Com certeza.
Porque é incrível.
É realmente muito, muito espetacular. Rodrigo Faor, muitíssimo obrigado pela participação. Um grande abraço, sucesso na continuidade do seu trabalho. E muito obrigado por estar com a gente falando desse gênio que foi Calbi Peixoto. Grande abraço.
Abraço, tchau.
Ok, tchau, tchau. Tá aí, portanto, a participação do Rodrigo Faor, falando um pouco de Calbi, falando das suas performances, do seu trabalho, da sua grandiosidade, desse grande gênio da música brasileira que nós, infelizmente, perdemos, mas que nos deixa uma saudade e nos deixa um legado imenso de uma obra, de um trabalho feito com uma voz que é absolutamente única, né? Como a gente já referiu, não há como você não saber que é a Calbi que está cantando. Se você tiver alguma dúvida, é 2 segundos. Porque na hora você já consegue descobrir que aquela voz ela tem uma identidade que não tem comparação. E por falar em Calbi, vamos continuar falando de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Mas a gente falou aqui durante a entrevista com o Rodrigo Faor das parcerias de Calbi, a gente inclusive dedicou esse programa, né, nas músicas que a gente tocou na íntegra, às parcerias de Calbi. Uma das preferenciais, uma das mais importantes, sem dúvida, foi com Ângela Maria, com quem ele gravou um disco inteiro.
Que existem novas e melhores emoções. Contigo aprendi.
Ângela Maria, detentora de um recorde absoluto na música brasileira, é a pessoa que gravou mais discos na história da música, sabia? É, ué. Ângela Maria tem um repertório imenso, uma carreira enorme, brilhante e com mais de 100 álbuns gravados. É muita coisa, gente.
A ser alegre, eu contigo aprendi.
Contigo aprendi a ver a luz do outro lado ao ver a luz.
Pois é, Calbi Peixoto e Ângela Maria. E nós vamos encerrar o programa de hoje com esses dois cantando uma música, uma delícia de escutar, né? Canta Brasil! Eu lembro a você que o Feijoada Completa tem a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação é minha, Edson Júnior. E você fica com Calbi Peixoto e Ângela Maria, Canta Brasil! E a gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa. E a gente fica com a saudade do grande Calbi Peixoto. Um grande abraço, gente, até semana que vem.
Os brancos falaram de amores em suas canções.
E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus braços na expressão mais comovida das mais ardentes canções.
Também a beleza deste céu onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul.
Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar na prece da sertaneja, nas ondas do Rio Mar.
Oi, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar.
Do céu,
do mar,
pra terra,
canta Brasil. Mas agora o teu cantar,
meu Brasil, quero escutar na prece da sertaneja, nas ondas do Rio Mar.
Oi, esse rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar.
No céu,
no mar,
você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.